segunda-feira, 11 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai conseguir receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre essa nova polêmica da Petrobras em relação aos dividendos, que tem como pano de fundo mais uma disputa de poder na empresa e um embate ali em relação aos investimentos futuros da companhia. A gente tem novidades do petróleo na Venezuela, a aposta internacional do Brasil como um líder, né, nesse processo de transição energética, dados relevantes aí de crescimento do mercado e outros destaques do dia e da agenda dessa semana. Vamos começar então pela Petrobras, foi palco de mais um embate público envolvendo o governo e administração da empresa nos últimos dias. Dessa vez, a disputa foi sobre a destinação do lucro da companhia como dividendos a serem distribuídos aos acionistas. Na quinta-feira da semana passada, a Petrobras publicou seus resultados de 2023 e do quarto trimestre do ano passado. Os números encolheram um pouco por conta da queda da cotação do petróleo tipo Brent no período, mas ainda assim foram muito expressivos. Só para a gente ter uma ideia, o lucro caiu 33% em 2023, mas ainda assim somou 124,6 bilhões de reais. E no último trimestre do ano, teve uma queda aí de quase 29%, e chegou a 31 bilhões de reais, bastante coisa. Depois de publicado o resultado, veio a notícia de que não seriam distribuídos dividendos extraordinários com base nesses números. E o mercado financeiro aguardava que fossem distribuídos novos proventos, né, com base nesse lucro aí dos últimos três meses do ano passado. A administração da companhia chegou a enviar uma proposta propondo a distribuição de 50% do lucro como dividendo extraordinário, mas essa proposta foi vencida na votação do conselho, que decidiu reter os recursos na reserva de dividendos. Parece uma questão pontual de uma empresa qualquer, mas no caso da Petrobras nunca é assim, né? Por trás disso está aquela velha disputa de poder entre o presidente da companhia, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Disputa que já tem vários episódios aí desde o começo do ano passado, quando ambos assumiram os seus cargos. O ministro Alexandre Silveira foi visto como vencedor no caso desse embate, porque ele indicou vários conselheiros de administração da Petrobras e ele tem pressionado para que a empresa aumente os investimentos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi, inclusive, diretamente envolvido nas conversas. Há reportagens aí que contam os bastidores de reuniões em que conselheiros e o presidente estiveram juntos e veio do Lula a ordem para que os dividendos fossem retidos. E aí, isso, como sempre, foi mal recebido no mercado, tanto pelo fato de que menos dinheiro, né, sendo distribuído como dividendo diminui ali o percentual, diminui o retorno da ação, digamos assim, para os acionistas no curto prazo, e também sinaliza a ingerência do governo na companhia. A gente sempre lembra, a Petrobras é uma estatal, mas tem sócios privados, é uma sociedade de economia mista, e isso reflete uma opção que foi feita lá atrás, quando decidiram capitalizar a empresa no mercado financeiro, quando era necessário levantar recursos para investimentos. Os acionistas minoritários têm seus direitos, a empresa não pode sacrificar os seus resultados em troca de políticas públicas, por exemplo. O curioso é que, normalmente, o receio dos investidores é na direção oposta dessa, né? O medo é do governo esvaziar o cofrinho, distribuir tudo que tem direito como dividendos, porque parte disso vai para o Tesouro Nacional como maior acionista da companhia. E, com isso, prejudicar os investimentos e os resultados futuros do negócio. Nesse caso, porém, são os investidores que querem mais dividendos depois de alguns anos aí de distribuições recordes de proventos aos acionistas pela Petrobras. E aí, no fim de semana, circularam várias reportagens com bastidores dessa decisão, da não distribuição, né, dos proventos. O Jean Paul Prats teria participado da reunião do conselho virtualmente, com a câmara fechada, e se absteve de votar na decisão, já que o presidente Lula disse que o voto seria aquele. Ele ficou preso entre a necessidade de satisfazer o presidente Lula ou os acionistas. E aí, a jornalista Malu Gaspar, do Jornal Globo, contou que ele estava na sua sala de reunião, no seu próprio escritório, a poucos metros da sala de reunião do conselho, mas optou por participar de forma virtual. Uma postura aí que indicou a sua insatisfação com a derrota iminente na reunião do conselho. Já que cinco integrantes do conselho indicados pelo governo seguiram a decisão do presidente Lula e aceitaram reter o dividendo para reserva de capital, foram acompanhados de um representante dos funcionários no conselho. O valor econômico trouxe outro bastidor interessante, que foi um resumo executivo encaminhado pela área técnica da diretoria de finanças da estatal, que defendia que os critérios para embasar o pagamento de dividendos extraordinários não foram atingidos. Então, a área técnica da diretoria de finanças divergiu da própria administração da companhia, que tinha proposto pagar 50% dos dividendos. Esse documento da área técnica, ele fala que, por exemplo, em 2022 foram atingidos critérios para distribuição desses proventos extraordinários, como dívida bruta abaixo do limite estabelecido no plano estratégico, com 90% de confiança no horizonte de até 24 meses, e excedente de caixa em relação ao caixa mínimo, também com 90% de confiança no horizonte até 24 meses. Para 2023, contudo, a análise teve um resultado diferente, por isso os critérios não foram atingidos. Outra questão interessante é que esse dinheiro ele não pode ser usado para investimentos, porque pela regra eles vão permanecer em um fundo destinado a dividendos e poderão ser distribuídos aos investidores em qualquer momento que a companhia decida fazer isso. Ou seja, uma confusão causada pela necessidade de se reter recursos para fazer investimentos, mas recursos que não podem ser usados para isso. E além disso, deixa de ajudar o governo na questão fiscal, porque parte dos dividendos vai para o seu acionista principal. Por outro lado, o ministro Silveira alegava que ter os recursos no caixa vai ajudar a companhia a atrair financiamentos mais baratos. Então, mesmo que esse dinheiro não possa ser distribuído, ele melhora ali a classificação que os credores fazem da Petrobras. E aí isso ajuda a colocar em prática o seu plano de investimentos prometido, porque ela vai ter acesso a um dinheiro mais barato para investir. Hoje, o presidente Lula tem uma reunião prevista com o Jean Paul Prates, então a gente pode ter mais desdobramentos. Agora, falando ainda em Petrobras, mas dessa vez dos investimentos mesmo, né, que são tão previstos pela companhia, tão prometidos pela companhia. Na sexta-feira, então, rolaram os eventos de divulgação dos resultados da Petrobras. E o diretor de transição energética da estatal, Mário Stomaschin, falou bastante e contou que a empresa deve participar do leilão de reserva de capacidade previsto para agosto com termoelétricas que atualmente estão descontratadas. Agora, ele foi questionado se havia a possibilidade de entrar nesse leilão com um projeto novo. Por exemplo, a nova termoelétrica que está em estudo para ser implementada no polo Gaslub, o antigo Comperj, mas que ainda depende de contrato de venda de energia para ser viabilizada. E aí o Tomaskin falou que não, porque não daria tempo desse empreendimento ser construído a tempo do início da vigência do contrato. São dois contratos para termoelétricas que vão ser disputados nesse leilão, né? As usinas que podem entrar em operação ou em julho de 2027, mas com um prazo de contratos apenas de 7 anos, ou em janeiro de 28, e aí com 15 anos de contrato. É um prazo curto, um leilão bem voltado mesmo para empreendimentos existentes. O Tomaskin falou ainda que a Petrobras não tem interesse na compra de termoelétricas existentes de outras empresas, mas que a estatal avalia a aquisição de portfólios de renováveis, em linha com a sua meta de ampliar a atuação em geração renovável, conforme o plano de negócios anunciado no fim do ano passado. As informações estão no site da Megawatt, numa reportagem bem completa da Maria Clara Machado. Para fechar esse capítulo Petrobras de hoje, uma notícia rápida, que a companhia enviou uma equipe de especialistas em produção de petróleo à Venezuela, atendendo um pedido de Nicolás Maduro, porque o governo da Venezuela está recebendo as principais empresas petrolíferas do mundo, apesar das ameaças de sanção dos Estados Unidos. contou o jornal O Globo. E aí, a reportagem do Globo fala que a delegação da estatal brasileira visitou alguns campos na Venezuela na semana passada, em uma viagem que foi chamada de cortesia. Há muitos anos, a Petrobras não atua na Venezuela, os riscos geopolíticos ainda são muito grandes, mas é um assunto para a gente ficar de olho. Agora, falando de sustentabilidade e transição energética, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, ele deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo, destacou o papel do Brasil na transição energética e afirmou que o país é um dos países que mais prometem retornos a investidores locais e internacionais em projetos de renováveis. Então, além das fontes renováveis de eletricidade, o Fatih Birol também falou da aposta dos biocombustíveis e no etanol brasileiro, sobretudo nas áreas de aviação e transporte marinho. O que, que ele disse? Que quando se fala em renováveis, todo mundo fala muito de eólica e solar. Mas se esquece que 50% da produção global de energia renovável vem da bioenergia. Então, ele defende um trabalho para criar novas oportunidades de mercado para essa bioenergia e esses biocombustíveis globalmente. Então, como que isso pode acontecer? Por meio de metas de descarbonização dos setores de aviação e navegação, por exemplo. A gente já tem metas internacionais nesse sentido, mas é necessário que os governos dos países adotem essas metas. E aí, o Brasil tem muito espaço, até porque a gente consegue produzir aí, né, um SAF, que é o combustível sustentável de aviação. A gente também tem capacidade de produção de combustível de transporte marinho mais sustentável. Tudo isso aí com base em todas essas riquezas naturais que o Brasil tem. O Fatih Birol destacou ainda que o Brasil poderá ter um papel importante num mecanismo para financiamento de energia limpa em países em desenvolvimento, com apoio de instituições internacionais e países ricos. Bom, falando em grandes investimentos, a empresa de pesquisa energética, a EPE, calculou a pedido do Valor Econômico os investimentos que vão ser demandados no setor de energia elétrica no país até 2026. Chegou a um montante de R$ 225 bilhões, incluindo expansão da geração renovável e fóssil e transmissão de energia elétrica. Até 2026, são quase R$ 192 bilhões que devem ser captados para financiar investimentos em geração, a fim de cumprir o cenário base do plano decenal da expansão até 2031. Então, muitas oportunidades de investimento aí em geração renovável no Brasil, liderando aí a transição energética no mundo. Bom, no noticiário de empresas, a gente continua com mais embates entre governo local e distribuidora de energia, e empresa de energia, no caso, porque depois de ir ao Tribunal de Contas da União pedir a cassação da concessão da Enel São Paulo, que é a distribuidora, dona da concessão da capital paulista, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entrou agora no embate contra a Enel X, que é outro braço do grupo italiano, que atua com assuntos não regulados, incluindo a mobilidade elétrica. A Enel X venceu uma licitação para a eletrificação do transporte coletivo de São Paulo por meio da troca dos ônibus regulares por ônibus elétricos. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou na sexta-feira que a prefeitura pode ir à justiça contra a empresa por falta de acordo sobre os investimentos que precisam ser feitos. E aí a prefeitura diz que a Enel orçou em R$ 1,6 bilhão todo o serviço para construção de infraestrutura para carregamento dos ônibus elétricos nas garagens. E a Enel disse que o valor varia de acordo com a solução de cada local, que esse montante está errado, que ele, na verdade, soma todas as alternativas analisadas. As distribuidoras continuam nos holofotes dessa semana. A gente segue aguardando a publicação daquele decreto com as diretrizes sobre as renovações das concessões dessas empresas, enquanto o Congresso tenta avançar com a sua agenda própria nesse sentido, com aquele projeto de lei polêmico do deputado Bacelar, que a gente também já comentou bastante aqui no Minuto. Na reunião da ANEEL de amanhã, as distribuidoras são destaque porque a pauta prevê deliberações sobre reajustes tarifários anuais da Light e da Enel Rio, duas das empresas mais complexas devido aos problemas com furto de energia nas suas respectivas áreas de concessão, os problemas de segurança pública do Rio de Janeiro. Além do Congresso e das distribuidoras, a gente também vai ficar de olho aí nas agendas de divulgação de resultados dos próximos dias. Vamos ter números da Energisa, Eletrobras, Prio e Eneva. Então, balanços muito aguardados. Essa semana a gente também tem eventos importantes. No Rio vai rolar bastante coisa. No Rio vai ter workshop da PSR amanhã. Na quarta-feira vai ter o evento Agenda Setorial do Canal Energia. E também tem Sergipe Day no Rio para discutir aí a atração de investimentos em óleo e gás no estado. Na quarta-feira a gente tem a expectativa de retomada do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre a legalidade da inclusão das tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, bem importante. Também vai rolar o evento Energy Solution Show no Rio na quinta. E aqui em São Paulo, nesse dia, acontece o Energy Trading Summit. Mais um dia repleto de notícias para iniciar a nossa semana. Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, para ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que tem essas informações e muito mais. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!